A Consultoria Legislativa do Senado Federal, o Núcleo de Estudos e Pesquisas, que integra a consultoria, promove hoje seminário sobre o tema Marco Civil da Internet, que está o projeto que trata desse assunto na Câmara dos Deputados. A palestra será feita pelo consultor Igor Vilas Boas de Freitas, com quem eu converso agora aqui no Conexão Senado. Igor, bom dia.
Bom dia.
Igor, o que é o Marco Civil da Internet?
O projeto ele procura estabelecer, pela primeira vez, não só no Brasil, mas se a gente considerar as legislações em outros países, é um projeto relativamente avançado em termos de tempo. Ele procura estabelecer princípios, direitos e deveres dos atores que integram esse meio, né, a internet. Então, não só os usuários, mas os prestadores que se envolvem na oferta de serviços, de conteúdo, de aplicações na rede.
Uhum. O que que muda na relação ou no uso da internet pelo cidadão comum a partir do momento que se tiver esse marco aprovado?
É esperado que, aprovado semelhantemente ao que foi apresentado pelo governo, que o cidadão tenha um pouco mais de proteção quando usar a internet. Por exemplo, a gente sabe que ao utilizar a internet, muitas pessoas se utilizam do anonimato para ou colocar denúncias ou ofensas ou a qualquer espécie de preconceito. E aí o projeto procura estabelecer mecanismos, né, de obrigações para se identificar, atitudes como essa, identificar o autor de ofensas ou injúrias ou, enfim, qualquer forma inadequada de utilização da rede. Ele também estabelece direitos para o usuário em relação à não desconexão do serviço, estabelece o acesso à internet como um direito universal, estabelece a guarda de registros, estabelece direitos à privacidade, à transparência em relação ao acesso à informação sobre a forma como o serviço vai ser prestado a ele, a forma como ele precisa se comportar, sem estabelecer censura prévia. E, principalmente, tem uma discussão que acontece no mundo todo hoje a respeito da neutralidade de rede, né? O projeto procura estabelecer o direito de o prestador manter a qualidade de serviço, evitando a discriminação de pacotes de dados que circulam na rede, seja pela origem, pelo destino ou pelo tipo de aplicação que circula. Então, é um projeto desafiador, é um projeto complicado, é um projeto que foi tentado em outros países do mundo, mas que o Brasil avança na tentativa de debate, de estabelecimento de algumas regras, no sentido de proteger a utilização da rede pelas pessoas.
Você falou aí um termo, censura prévia, que talvez seja o termo mais complicado de lidar nessa situação toda, né? Porque muita gente encara qualquer tipo de, não controle, mas qualquer tipo de regra para uso, porque se fala na internet como um mundo livre, a internet é um campo livre de liberdade. E quando se fala em regras, logo se fala em censura prévia. Como lidar com isso e fazer com que esse marco civil não vá por esse caminho?
É um desafio de qualquer forma. Não se estabeleceu. Outros países, como os Estados Unidos, tentaram sair à frente, procurando estabelecer critérios, formas de censurar, por exemplo, pedofilia, censurar incitação à violência na internet. E quando essas legislações foram submetidas ao judiciário, às supremas cortes de seus países, foram declaradas inconstitucionais por reprimir exageradamente essa liberdade de expressão na rede. Então, o Brasil vai passar por esse debate, provavelmente essa crítica vai ser uma das marcantes na discussão do projeto. É preciso ter em mente que privacidade e liberdade de expressão são princípios de corte constitucional, mas conflitantes, sempre conflitantes. Esse conflito dificilmente vai ser resolvido. Provavelmente o judiciário vai ter que resolver a partir do estabelecimento de alguns critérios prévios por lei. O judiciário vai ter que estabelecer caso a caso, né, vai sopesar os dois princípios, estabelecer caso a caso qual é a coisa certa a fazer. Uhum. Dificilmente um projeto de lei aqui no Brasil ou em outro país do mundo vai conseguir estabelecer critérios que não sejam vistos como uma censura exagerada ou uma liberdade exagerada de manifestação na rede. Então, o que tem sido bem sucedido em outros países diz respeito a um controle muito específico de o que é um conteúdo legal, né? Por exemplo, a incitação em violência, conteúdo pornográfico, principalmente quando envolve menores, isso é de forma mais pacífica um conteúdo considerado ilegal e, portanto, passível de ser censurado.
Independente de onde seja publicado, se grupos fechados ou abertos.
De independente seja, não totalmente independente, mas de forma geral, né, independente de ordem judicial, existe a possibilidade de se estabelecer algum tipo de censura em alguns países. Outros países estabelecem restrições de publicação um pouquinho mais, vão um pouco além do que o projeto aqui no Brasil estabelece. Por exemplo, tem uma lei na França, conhecida como ADOPI. Essa lei trabalha a possibilidade de desconexão do usuário, inclusive não só do conteúdo, mas do próprio usuário, em caso de infringência repetida a direito de propriedade intelectual. O projeto proposto no Brasil não estabelece esse nível de restrição. Pelo contrário, ele procura estabelecer o acesso à internet como um direito mais universal, e a desconexão do usuário se dá, segundo o projeto apresentado e o texto até agora, simplesmente pela falta de pagamento, ou apenas pela falta de pagamento, não por outra razão. O que também pode suscitar polêmica, porque qualquer usuário que seja flagrado, seja comprovado a utilização da internet de forma inadequada, por exemplo, para esses fins, fica passível de, no mínimo, uma ação judicial para ter o conteúdo retirado do ar, e eventualmente algum tipo de sanção mais penal, inclusive. Então, o projeto estabelecer critérios prévios, né, por lei, que resolvam de forma geral, abstrata, qualquer situação, é virtualmente impossível.
E fora que a internet é um organismo vivo, né? Ela vai mudando, vai evoluindo, vão surgindo novas possibilidades de manifestação. As redes sociais mesmo, há coisa de 10 anos, eram talvez inimagináveis para o grande público, né? Como Facebook, Twitter, e hoje estão aí, muito fácil o acesso pelo telefone, pelo computador. Já não precisa estar em casa para acessar a internet, sentado à frente de um desktop, né? Mas um aparelhinho com 3 polegadas já... Um smartphone já consegue acessar o mundo. Esse projeto, ele tem essa característica de ser um projeto também dinâmico?
O projeto, ele tem um dispositivo interessante. O artigo 6º do projeto diz o seguinte: na interpretação da lei, serão levados em conta, além dos fundamentos que o próprio projeto estabelece, né, fundamentos, princípios e objetivos que estão previstos no projeto, na interpretação será levada em conta também a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Então, existe uma previsão, uma tentativa de se captar um pouco na interpretação, no julgamento de casos concretos, esse espírito da rede, essa natureza da rede. Embora, né, você tenha vários estudiosos no mundo, né, notáveis, né, estudiosos sobre internet, que digam que, justamente alinhado com o que você colocou, não existe algo como natureza da internet. É justamente por ela evoluir no tempo. A interpretação que você dá a respeito de um uso inadequado hoje pode não ser amanhã, e vice-versa. Então, a natureza da rede, ela é mutável, né? Ela evolui no tempo, ela segue os usos e costumes. Por isso que o dispositivo tenta captar isso, e isso essa própria disposição aqui no artigo 6º vai também evoluir no tempo, como qualquer norma no direito precisa evoluir, né? Precisa ser interpretado de acordo com a realidade, o contexto cultural, contexto jurídico, contexto de costumes, né, na época. Bom, no direito isso é extremamente polêmico, isso às vezes não ajuda muito o juiz a tomar uma decisão. De qualquer forma, há essa preocupação no projeto, refletir essa natureza de liberdade, de livre manifestação do pensamento, no tratamento de casos de uso inadequado.
Tratando a internet como um veículo de comunicação, como uma forma de comunicação, todas as formas e todos os veículos, quando surgiram, no seu tempo, eles trouxeram alguma polêmica. Assim foi com o jornal, assim foi com o rádio, com a televisão, e a internet chegou englobando tudo, né? Ela traz o texto do jornal, ela traz o áudio do rádio e ela traz a imagem da televisão. Quer dizer, ela precisa, a lei precisa resolver tudo isso dentro de um único projeto, né? Todas essas particularidades da internet, essas formas de manifestação que a internet proporciona, né? Para qualquer pessoa, inclusive.
Existe, quer dizer, o projeto tem os seus desafios já estabelecidos, né? Ele estabelecer princípios, direitos e obrigações específicas, alguns sobre um contexto de, por exemplo, estabelecer privacidade, transparência, não discriminação na rede, já é um desafio grande o suficiente. O projeto provavelmente não vai alcançar essa discussão de internet como meio de comunicação. Ela óbvio, já se parte um pouco desse ponto, mas quando a gente fala de equiparar a internet com um meio tradicional de comunicação, a gente está falando de equiparar legislações que são hoje bem diferentes e que provavelmente continuarão com suas distinções, que são decorrentes da diferença de natureza e de acesso das pessoas a cada um desses meios. Então, assim como, por exemplo, o projeto não trata de matéria penal. Uhum. Pode até ser que na discussão no Congresso se queira introduzir no projeto há dispositivos que façam, em alguns aspectos, essa equiparação da internet como meio de comunicação, porque, de fato, há semelhanças, há uma utilização da internet como meio de comunicação de forma mais ampla e restrita, assim como há também, por exemplo, necessidade de na tipificação de algumas condutas, estabelecer responsabilidade penal. É uma decisão política do Congresso, Câmara e Senado precisam saber quais são os seus contornos, os limites desse projeto na discussão, para que ele possa, inclusive, ser aprovado em tempo para responder às necessidades que se colocam em relação ao uso da internet.
Tá certo. Igor Vilas Boas de Freitas, consultor legislativo do Senado Federal, faz hoje uma palestra sobre o Marco Civil da Internet, projeto que está na Câmara dos Deputados, a partir das 4 horas da tarde, na sala 2 da ala Nilo Coelho, aqui no Senado Federal. Igor, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado. A gente vai voltar a esse assunto, porque é um assunto extenso. Obrigado pela disponibilidade da entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Até logo.